Hoje o nosso tema é sobre como fazer a entrada de imóveis na empresa, na PJ. Eu poderia dizer especificamente da holding, né? Como fazer a entrada de imóveis na holding. Mas, sinceramente, muitas coisas que a gente usa numa holding são conteúdos gerais que a gente aplica num contexto específico. O pessoal que gosta de vender curso na base do medo adora falar assim: não, holding é uma coisa completamente diferente de tudo que você já viu nessa sua vida, de meu Deus, então você tem que fazer meu curso, porque senão você não vai saber nada. E, cara, a verdade é que holding é uma PJ como qualquer outra, só que ela é aplicada num contexto específico, ou uma estrutura de PJs aplicadas num contexto específico. Então, assim como qualquer PJ, haverá um contrato social, né? Ou um estatuto social, se for uma SA, vai ser igualmente registrado na junta comercial. Porém, no caso específico das holdings, como ela costuma ter um contexto familiar, você vai ter características lá, né? Ah, se o sócio é casado em comunhão universal de bens, aí não podem ficar juntos dentro lá de uma sociedade. Aí a gente tem caminhos para, né, você contornar esse problema. Essa característica, ela é exclusivamente para holding? Não, é óbvio que não. Só que nas holdings isso aparece com mais frequência. A mesma coisa que a gente vai falar aqui, né? Um imóvel pode ser inserido, pode ser incluído numa holding? Pode, assim como em qualquer outra pessoa jurídica. E terá reflexos societários, contábeis e tributários igualmente. A questão é que quando você está falando de holding, isso aparece com mais frequência e algumas circunstâncias, algumas coisas ali se tornam mais relevantes. Tem gente que trabalha com empresa operacional, né, há 5 anos, 10 anos, 15 anos, e acaba não mexendo com imóvel. E aí, quando aparece, isso aqui é tudo diferente porque é holding. Não é. Se fosse qualquer outra PJ tendo essa operação, seria algo muito parecido. Tô fazendo esse disclaimer só para acabar com esse, né, essa coisa de que é um bicho de 7 cabeças, é muito difícil, é muito complicado, é tudo diferente. Não é. E um contador especialista em operações com imóveis e com participações, ele tem uma grande vantagem, porque os seus melhores clientes vão mexer com essas coisas e a grande maioria dos contadores tem receio, tem medo, tem preconceito, tem uma trava emocional, psicológica que acontece, que quando fala disso, parece que dá um bug e entra em tela azul. Quer ver? Vamos lá, galera. Como que um imóvel, né, pode entrar? Como fazer a entrada desse imóvel na PJ? Vamos tratar assim. Eu não vou falar holding agora, vou falar PJ de um modo geral. Beleza? Existem duas perguntas fundamentais que você tem que se fazer. A primeira é: qual é a origem? Ou seja, a título de que esse imóvel entra na PJ? Ah, o imóvel entrou. Tá, mas entrou a título de quê? Entrou por quê? Qual foi a origem? Né? Qual foi o contexto? Como é que isso aconteceu? Não, esse imóvel ele entrou porque o João entregou para a empresa, cedeu para a empresa. Cessão é uma palavra genérica. Que foi o João que cedeu, só está me dizendo quem foi a pessoa e que houve um ato de cessão. Mas essa cessão foi a título de quê? Ela foi onerosa ou não onerosa? Ou seja, trocou por alguma coisa ou entregou de graça? Né? Se foi trocando por alguma coisa, que coisa foi essa que trocou? Trocou por dinheiro? Trocou por outro imóvel? Trocou por cotas da sociedade? Recebeu porque o João devia alguma coisa para a empresa e está pagando a dívida? É para sempre? Não é para sempre? Tem um monte de coisas que a gente tem que se perguntar para a gente entender a origem, beleza? Para entender a origem. E a segunda pergunta que a gente tem que se fazer é: para que essa PJ vai usar o imóvel? Para que a PJ, a holding, enfim, o que quer que seja, vai utilizar esse imóvel? Né? Aqui, por exemplo, no chat acabou de sair uma pergunta muito interessante. Olha só, vocês sabem que eu aqui nas lives eu não fico respondendo pergunta do chat, porque isso é uma coisa que eu faço para os alunos. Né? A gente abre para os alunos uma vez por mês, a gente tem lá 2 horas só lendo perguntas e respondendo, né, o encontro de dúvidas mensal. Mas olha só que interessante, o André perguntou ali: onde lança propriedade rural numa holding rural? André, se você prestar atenção nessa aula aqui, você vai entender exatamente como chegar à resposta da tua questão, de qualquer questão parecida com essa. Beleza? Então, duas perguntas importantes. De onde veio, né? A título de que veio e qual a destinação, ou seja, para que, que essa PJ vai usar. Beleza? Essas são as duas perguntas que a gente tem que se fazer. E por que, que a gente tem que se fazer essas perguntas? Já digo para você. Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com você. E aí tem uma grande vantagem. Quem está no YouTube comigo está vendo a minha tela, vai ver agora o que eu vou rabiscar. Se você está no Instagram comigo, já sabe, né? Vá para o YouTube, você vai ver minha tela. A gente vai fazer agora em formato de aula mesmo. Isso aqui não é live, isso aqui é aula aberta. A verdade é essa. Tá bom? Então, vem cá comigo, vem cá com o Caio, não se apavora, não se desespera. Vamos lá, galera. Eu tenho que saber a origem. Qual é a origem? Por que que esse imóvel entrou? Né? A título de quê? Que operação foi essa que aconteceu? E eu tenho que saber a destinação. São as duas coisas. E a destinação, muitas vezes, a gente bate na trave quando pergunta para o cliente, né? Tá, mas para que que vocês vão usar esse imóvel? E aí ele responde meio mal educado, né? Ah, não te interessa, o imóvel é meu, a empresa é minha, não te interessa. Isso é um sinal de que você não está atuando de forma tão consultiva com o teu cliente. Ele ainda não te enxerga como alguém que faz parte da mesa de planejamento. Tá? Isso é um alerta do teu posicionamento junto a esse cliente, da percepção que ele tem do teu trabalho. Às vezes, essa resposta ela vem um pouco mais educada, né, ou falsamente educada, ela vem como não sei. O não sei ele pode significar várias coisas. O não sei ele pode significar eu não sei de verdade, não faço ideia. O não sei ele pode esconder, né? Olha, eu não quero te dizer, tá? Eu não quero te dizer nada sobre isso. Mas ele é educado, ele te respondeu não sei. Mas esse não sei, ele pode realmente ter uma conversa um pouco mais longa. Por exemplo, olha, eu não sei. Eu estou pensando em vender esse imóvel, mas eu não sei se vender agora vai ser bom, porque o mercado está assim assado, então talvez eu deixe ele alugando. Ou então, não sei, ele pode significar, não sei. Eu pensei em fazer renda alugando, né, fazer uma renda passiva, mas se aparecer uma oportunidade, eu tô aí para jogo, eu aceito a proposta, bota na mesa que a gente avalia. Então, eu posso ter diferentes entrelinhas desse não sei. O importante é você saber o seguinte, essa informação ela é necessária, porque isso vai definir a classificação do imóvel na contabilidade, isso vai definir reflexo tributário, isso vai definir um monte de coisa. Então, o cliente ele precisa entender que essa informação ela é relevante e você precisa ter um posicionamento de estar na mesa de planejamento. Você tem que estar no presente do teu cliente e não simplesmente no passado dele. Não pode estar no passado olhando só porque aconteceu há 2, 3, 4 meses e dando um jeito de contabilizar. Você tem que fazer parte desse momento de decidir as coisas, de definir... Decidir não, mas de dar... os elementos para que o empresário possa definir e decidir as coisas de modo mais assertivo. Beleza? Então, fica de olho que isso aí pode ser um alerta para você. Vamos lá. Então, voltando a essas duas questões. Se você tem, de um lado, a destinação e do outro, a origem, vamos elencar algumas coisas que podem ter aqui? Possíveis destinações de um imóvel dentro de uma empresa. Eu posso ter esse imóvel para vender. Eu posso ter esse imóvel para alugar. Eu posso ter esse imóvel para deixar o meu dinheiro investido. Eu posso ter esse imóvel para uso, né? Uso na atividade administrativa, uso na atividade comercial, né? Para uso da empresa ou até mesmo dos sócios, né? São usos comuns. Eu não estou esgotando aqui, eu não estou dizendo todas as possibilidades, né? Mas eu estou trazendo aqui para você algumas das principais. E qual a origem que eu posso ter para esse imóvel? A título de que a empresa pode receber esse imóvel? A empresa pode receber isso porque ela comprou, compra. Ela pode receber isso porque ela recebeu lucro. Ela pode receber esse imóvel porque alguém integralizou capital. Que é outra coisa, né? Esse imóvel pode ser usado pela nossa empresa para integralizar imóvel na outra. Né? Vamos colocar aqui. A destinação também, ela pode querer usar esse imóvel para distribuir lucro para seus sócios. Ou seja, a PJ que opera com imóveis, ela pode aparecer nos dois polos, né? Ela pode receber um imóvel por integralização, né? A origem é essa, e a destinação pode ser integralizar em outra empresa investida. Ela pode ter um imóvel que ela recebe como lucro, mas ela também pode ter um imóvel que está com ela e que ela destina a distribuir lucro, né? Beleza? Também pode receber por doação, pode receber por permuta, assim como pode entregar, pode destinar para fazer permuta, beleza? Isso aqui eu estou desenhando um cenário para entender exatamente, né? Considerando a minha empresa, né? Qual a origem, a título de que a coisa vem e a destinação, para que será utilizada. Tendo isso em mente, assim, perceba, eu não falei de tributação ainda, eu não falei de contrato ainda, eu não falei de débito e crédito, eu não falei de nada disso. Eu estou entendendo a operação, eu estou estruturando a coisa, eu estou entendendo a realidade. Esse é o nosso primeiro e mais fundamental papel, entender a coisa. Entendida a coisa, aí sim, vamos transformar isso aqui numa conversa contábil? A destinação é onde você vai debitar no seu ativo. A destinação vai dizer onde você vai classificar isso no teu, esse imóvel no teu ativo. E a origem é o crédito. Quer ver? Eu não vou, claro, escrever todos os lançamentos contábeis aqui agora. Mas vamos olhar para a destinação. Eu pretendo vender um imóvel. Se eu pretendo vender um imóvel, eu te pergunto, você tem atividade de vender imóveis? Ou seja, está no seu contrato social comprar e vender imóveis, incorporar imóveis para venda, lotear imóveis para venda, construir imóveis para venda? Você tem atividade aqui na CNAE de comprar e vender imóveis no teu CNPJ, o objeto social de vender imóveis? Sim. Então, se você tem essa atividade e a intenção é vender, isso atende o CPC 16, que fala sobre estoque. Estoque é aquilo que você adquire, que você mantém para venda no curso normal dos negócios. Então você mantém com a intenção de vender, destinação, e você tem atividade, né? Está no teu objeto social, está nas quinais do teu CNPJ. Então, quando eu adquiro um imóvel que eu desejo, né, minha destinação é vender, e eu tenho essas características, estou falando de um estoque. Posso ter um estoque de imóvel adquirido para revenda, estoque de imóvel concluído, estoque de imóvel em construção para venda, posso ter um estoque de terreno para obras futuras, ou seja, eu tenho várias classificações possíveis para um imóvel no estoque, beleza? Show de bola. Caio, mas a minha destinação para esse imóvel, eu enquanto holding, eu enquanto PJ, eu enquanto empresa, eu pretendo, na verdade, eu pretendo alugar esse imóvel. Legal. Alugar imóveis, você vai classificar lá no ativo em propriedade para investimento, de acordo com o CPC 28. Aí, de repente, você vai perguntar assim, não, Caio, mas espera aí. Eu sei que o imobilizado é o lugar para colocar as coisas que a gente aluga. Tem coisa errada aí, Caio. Revisa a tua aula. Não, veja bem. O CPC 27, de fato, ele vai falar o seguinte. Bens tangíveis em geral, que são mantidos, né? Bens tangíveis, coisas palpáveis, imóvel entra nisso, que se espera utilizar por mais de um ano, né? Vamos tirar essas duas coisas que já está resolvido. E aí vem o miolo do dispositivo que fala assim, ó, que são bens tangíveis utilizados na fabricação para venda, na prestação de serviço, né? Ou seja, é um galpão, uma coisa usada na prestação de serviço, uma coisa usada na industrialização, beleza, isso é imobilizado. Também para fins administrativos, então a sede da empresa, por exemplo, é um imobilizado. Mas diz lá também o seguinte, bens tangíveis que se pretende alugar para terceiros. Então, Caio, então, se no CPC 27 de imobilizado está falando alugar para terceiros, então está resolvido. Então, imóvel fica, né? Imóvel mantido para alugar fica no imobilizado, certo? Errado, porque o CPC 28, especificamente falando sobre imóveis, ele vai falar a propriedade, né? Ou seja, o imóvel mantido pelo proprietário ou pelo arrendatário para alugar a terceiros ou para manter o dinheiro investido ou para as duas coisas é propriedade para investimento. Então a gente sai do geral para o específico. Coisas em geral para alugar ficam no imobilizado, né? Se você tem, por exemplo, uma empresa que aluga veículo, veículo para alugar a terceiros é imobilizado. Se você tem um monte de máquina de xerox para alugar para terceiros, isso é imobilizado. Se você tem vestido de noiva, vestido de festa para alugar, isso é imobilizado. Agora, o imóvel para alugar a terceiros não é imobilizado, é propriedade para investimento, beleza? Ah, Caio, e o arrendamento? Se você... né, mantém para arrendar a terceiros, para alugar a terceiros, estamos falando, né, de uma propriedade para investimento, beleza? Né, porque cá entre nós, assim, ó, tirando aquele arrendamento do leasing, quando fala de arrendamento, por exemplo, de terra rural, é aluguel, o nome é aluguel metido à besta, só isso. Então a gente já consegue separar, você, olha, para que tu vai usar esse negócio? É, eu vou para deixar investido. Propriedade para investimento. É para vender e eu tenho atividade de venda. Então, é estoque. Tem uma outra classificação que ela vai de acordo com o CPC 31, que é o famoso ativo não circulante mantido para venda. E apesar desse nome, fica no final do ativo circulante, que pode aparecer, por exemplo, quando você tem lá um imóvel adquirido para vender... né, você tem intenção de vender, você espera vender logo, ele está disponível para venda, só que já tem todas as características lá, tem uma penca de características, mas você não tem a atividade de vender imóveis. Então você não pode classificar isso como estoque, certo? E daí nesse caso, o mais apropriado seria classificar como ativo não circulante mantido para venda. Grande maioria não classifica desse jeito porque tem reflexo tributário bem pesado. Né? Mas, enfim, estou aqui para dizer para vocês o CER. E o que mais, Caio? Muito bem. E quais são as principais origens, ou seja, o crédito? Então, já entendi. Pô, o débito pode ser débito de estoque de imóvel, pode ser débito de propriedade para investimento, pode ser débito de imobilizado, pode ser débito de, do ativo não circulante mantido para venda em caráter aí de exceção, na grande maioria das vezes, não vai ser usado. Se o planejamento foi bem feito, não vai ser utilizado, né? E a gente tem o crédito, né? A origem. E aí? Ah, se eu comprei, eu vou creditar contas a pagar. Eu vou creditar fornecedores. Ah, eu paguei à vista. Beleza, credita banco. Caixa não, né? Pelo amor de Deus, né? Não vai pagar um imóvel em dinheiro vivo, a gente sabe disso, né? Mas vai funcionar normalmente. Caio, e se ele recebeu como uma doação, né? Eu nunca tive essa sorte, né? Há algum impedimento de uma empresa receber a doação de um imóvel? Não, não há. É só, a gente tem que lembrar que doação vai ser fato gerador para o ITCMD, mas a princípio não há nenhum impedimento, né? Tem que tomar cuidado também para ver se não é uma operação, né, simulada ali, alguma coisa assim. Mas muito provavelmente não, porque tributariamente essa doação ela vai ser muito pesada, né? Se a gente for parar para pensar, o que acontece, né, quando há uma doação? A PJ recebe uma doação. Ela debita o imóvel lá no ativo, a gente viu as diferentes destinações, e credita receita de doações recebidas. Ou seja, isso vai para o seu resultado. Né? Tá? O que é receita contabilmente falando? É um aumento de ativo ou uma redução de passivo, ou seja, um aumento de patrimônio, né, que não gera uma obrigação e que não decorre do aporte dos sócios. Então, a gente está falando de uma receita. Beleza? Debita lá o ativo, credita a receita de doações recebidas. Vamos imaginar que essa PJ é do lucro presumido? Além de ser fato gerador para o ITCMD, esse aumento gratuito do patrimônio fica como outras receitas. Como é que se tributa outras receitas operacionais numa PJ do lucro presumido? Não tem PIS e COFINS no regime cumulativo, né, porque não é da atividade, mas vai adicionar integralmente a IRPJ e a contribuição social. Então, entra integralmente, base 100%, sem presunção, na base de cálculo do IRPJ e da CSLL. Vai custar bastante caro, 24 mais o adicional, além do ITCMD. Ah, Caio, daí não vale a pena. Ótimo, não faça. Né? A gente está só cobrindo aqui as possibilidades. Além disso, né, ela pode receber, a empresa, a PJ, pode receber esse imóvel a título de integralização de capital. Um dos sócios integralizou o capital, aumentou o capital, aportou o capital com um imóvel. Debita o ativo, o imóvel recebido, e credita patrimônio líquido, capital social, como qualquer outra integralização de capital. Né? E se isso te causa algum espanto, é porque você está travando só de ouvir falar que é imóvel. Pensa comigo, se eu integralizo capital com dinheiro, tu debita banco e credita patrimônio líquido, capital social. É a mesma coisa, só que ao invés de entrar dinheiro, entrou imóvel. Né? E aqui aparece uma dúvida muito comum, né? Caio, eu posso integralizar um imóvel? Sim, você pode. A junta comercial vai pedir uma redação resumidinha descrevendo o imóvel e você vai fazer essa integralização de capital social sem problema nenhum. Quem é especialista em holding sabe que, na verdade, você abre mão dessa descrição resumida, dessa descrição sumária, e você faz uma descrição detalhada, tal qual está lá no registro de imóveis. Porque, ao fazer isso, aquele contrato social registrado na junta comercial faz, às vezes, de escritura. Ou seja, você, ao invés de ir no tabelionato fazer escritura e depois levar para o registro de imóveis, você pega o contrato social em que teve a integralização bem feita e leva isso direto no registro de imóveis para alterar a titularidade. Beleza? Além disso, você tem, né, a possibilidade de haver ITBI. Né? Se eu comprei um imóvel, há ITBI com certeza. Se há integralização de capital, é discutível. Há teses, há elementos para se defender imunidade. Tem teses de que vai ser cobrado pela diferença. E aí a gente tem que olhar caso a caso. Vai ter análise de atividade preponderante, vai ter análise de jurisprudência, vai ter um monte de... Né, vai ter a tese do tema... O tema 796 em si, tem a tese da imunidade incondicionada que brota a partir do tema 796. Tem um monte de coisa interessante aí para estudar. Por exemplo, dentro da formação em holding, aqui eu faço meu merchan de novo, né? Dentro da formação em holding, nós temos um módulo só sobre o ITBI, um módulo de 5 horas explicando tudo que você precisa saber sobre o ITBI. Então, se você tem interesse em ser especialista nesse tipo de coisa, tenho certeza que a formação em holding é para você. Você pode apontar aí o celular para o QR Code, entrar agora para a formação, que nesse momento em que acontece a live, dia 18 de março, está com desconto promocional de lançamento. Isso vai até o dia 20 de março de 2024 e depois voltamos ao preço cheio da formação. Beleza? Muito bem. Além disso tudo, galera. Assim, pô, Caio, baita aula, gostei desse conteúdo, mas é só isso mesmo? Não, não é só isso mesmo. Vamos lá. Nas origens, falei da compra, falei da integralização de capital. E se eu receber como lucro? Se você utiliza o método de custo para avaliar essa participação, porque daí a situação é assim, né? Eu sou uma PJ que sou sócia de outra PJ, ou seja, sou investidor em outra PJ. Ela está distribuindo lucro para mim e ela distribui o lucro me entregando um imóvel. Então eu debito o ativo, onde eu vou classificar esse imóvel, de acordo com a destinação que eu vou dar, e o crédito. Se essa participação societária é avaliada pelo método de custo, eu vou creditar receita de lucros e dividendos. Agora, se essa participação é avaliada por equivalência patrimonial, quer dizer que antes de receber o lucro, eu já debitei o investimento e creditei resultado positivo de equivalência patrimonial. Então, o investimento no ativo ele já está inchadão, esperando... Ó, tem uma parte desse ativo que é o meu direito a receber lucros. Quando eu receber o imóvel, eu debito o imóvel recebido e eu credito essa continha de investimento lá da participação societária que está inchada por conta da equivalência patrimonial. É uma troca de ativos que acontece aí basicamente. Beleza? Então, percebe que se a gente for olhar, vou voltar aqui de novo pro meu iPad, né? A gente pode fazer aqui um desdobramento, né? Vamos pensar assim, ó. Eu posso debitar de acordo com a destinação, falando de imóveis, eu posso ter diferentes tipos de estoque, né? Estoque de imóvel para revenda, estoque de imóvel concluído, estoque de imóvel em construção, estoque de imóvel a, né, de terreno para obras futuras. Eu posso classificar como propriedade para investimento. Aliás, antes disso, né? Antes disso, aquela classificação que vai acontecer mais por exceção: ativo não circulante mantido para venda e fica no ativo circulante. Eu posso ter propriedade para investimento já no ativo não circulante. Eu posso ter imobilizado também no ativo não circulante. E aí eu posso ter, né? Vamos colocar em duas cores aqui para ficar até mais simpático para você. Eu posso creditar a origem e eu posso ter aqui, né? Eu posso creditar banco, eu posso creditar investimento, eu posso creditar, né, o contas a pagar ou fornecedores, enfim, né, eu posso creditar capital social no PL. E claro, a gente vai ter desdobramentos disso, né? Eu posso creditar receita, seja receita de lucro ou ainda receita de como outras receitas, enfim, eu tenho N possibilidades, eu posso ir desdobrando isso, né? Ah, eu posso ter integralização de capital, mas que na verdade uma parte disso vai ser como reserva de capital, porque foi um ágio na subscrição das ações. Vai desdobrar dentro do PL, claro, né? Tem uma série de coisas. A gente não entrou aqui de propósito na permuta, porque seria um tema um pouco mais complexo para a gente explorar. Permuta com torna, permuta sem torna, né? Fazendo como mera troca de ativos, considerando o valor justo. Tem um monte de detalhes aqui, tá? Mas eu acredito que tendo essa visão geral, que tendo essa visão, né, que eu estou articulando com você aqui, que pode haver fato gerador de TCMD numa doação recebida, pode haver ITBI, né, na cessão onerosa do imóvel, certamente na compra haverá, talvez na integralização ocorra, né, no recebimento por distribuição de lucro terá, né? Além disso, você pode ter os reflexos tributários falando de PIS, COFINS e R contribuição social no lucro presumido, no lucro real, beleza? A gente tem um monte de coisas aqui a partir da qual a gente pode se aprofundar. Isso aqui é, de fato, a pontinha do iceberg. Mas você já começa a ter uma boa visão. Concorda comigo? Eu tenho certeza que chegou nesse ponto, nessa altura do campeonato, você, opa, tem bastante coisa aqui que é novidade ou que são pontos que eu preciso me aprofundar. Talvez eu não tenha domínio de quais os CPCs para cada classificação. Isso é uma coisa importante que o contador tem que saber. Talvez eu não saiba, ou não sabia até agora, que quando eu faço a integralização de capital com o imóvel, esse contrato social registrado na junta comercial serve para alterar a titularidade no registro de imóveis. Talvez você não soubesse, né? Pô, Caio, eu não sabia até agora que podia ter um ITCMD numa operação como essa. Eu não sabia que podia haver o ITBI numa operação como essa. E isso tudo é só, de novo, a ponta do iceberg. Se você gosta desse tipo de conteúdo, de contabilidade de verdade, sem enrolação, indo direto ao que interessa, você está no lugar certo. Deixa aqui no nosso vídeo o teu joinha, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para que você saiba sempre que um novo conteúdo de valor como esse for, né, venha a ser publicado, venha a ser rodado aqui no nosso canal. E além disso, mais uma vez, eu sou obrigado a lembrar, porque realmente, cara, é muito bom, tá? É o seguinte, lá dentro da formação em holding, a gente tem um módulo só falando de classificação de imóveis no ativo. Além lá das centenas de horas de aula que a gente tem, você tem lá dentro da formação em holding, olha que interessante, um módulo só falando sobre isso aqui, tá? Mas não dessa forma rápida, não dessa forma resumida, né? Porque afinal de contas eu precisava, né, que desse tempo aqui de falar tudo e não atrapalhar a sua tarde de trabalho. Mas olha só que interessante, se você entra lá na formação em holding, dentro aqui da nossa área de aluno, você tem diversos conteúdos e tem lá, ó, reclassificação de imóveis no ativo, 2h40 de aulas comigo, explicando débito e crédito, quando tem PIS, COFINS, RPJ, CSLL, tudo isso muito detalhado e muito didático para você. Beleza? Cara, Caio, gostei, é isso aí. Show de bola. Então vai ser muito bom ter você com a gente. Aponta aqui para o QR Code, se inscreva na formação em holding, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença para você. O Fábio Oliveira colocou ali, em relação a essa alteração contratual, servir para registrar a alteração, como consigo mais detalhes e modelo na formação em holding justamente. Olha só que legal, você tem não só as aulas falando sobre isso, contabilidade, tributário, jurídico, registro na junta, registro em cartório, mas também tem a biblioteca da formação em holding, onde você, nessa biblioteca, vai ter exemplos de contratos, tá? Então, se você entrar lá, vou até mostrar aqui para você, bem rapidinho, olha só. Tem aqui, ó, biblioteca da formação em holding. Entra aqui, tem vários modelos, vários contratos que você pode usar. Dentre eles, ó, tem aqui, ó, modelo de contrato de prestação de serviço para quem vai executar a atividade. Tá lá, doação com instituição e reserva de usufruto. Modelo de holding patrimonial com compra e venda. Tudo isso tem lá, beleza? Então, se você tá de fora, você não tem ideia, você tem que entrar, você tem que ficar um ano com a gente. Além de tudo isso, todo mês tem um encontro de dúvidas em que eu, que sou contador, e o Dr. Renato, que é o advogado, a gente está juntos tirando dúvidas. Beleza? Galera, eu espero que tenha sido útil, eu espero que tenha ajudado, né? Exatamente, Dilma. Isso não é uma live, isso é uma aula. Eu não gosto do termo live, que é aquele papinho motivacional, isso aqui é aula. Só que é uma aula aberta, né? Mas se você quer aprender em profundidade, de verdade, se tornar um especialista, referência no país em holding, teu lugar é lá com a gente na formação em holding. Beleza? Mas fica com Deus, um forte abraço, uma ótima semana para você e até a próxima.